as notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Américo Pereira, Presidente da Junta de Serra e Junceira, não poupou nas palavras para adjetivar o longo processo associado ao Plano Diretor Municipal, cuja versão final, recorde-se, foi aprovada pela Câmara de Tomar, sendo que a última palavra cabe agora à Assembleia Municipal, mas apenas no próximo mandato. O eleito pelos independentes do Nordeste não hesitou em referir que quer a autarquia. O Partido Socialista e até mesmo o Partido Social Democrata não estão de acordo com o documento, lamentando que o Conselho tenha morrido na praia. Américo Pereira foi mais longe e avaliou o que foi feito pela equipa que conduziu o processo do PDM, em especial Antunes Ferreira, do Instituto Superior Técnico. O autarca classificou o professor de arrogante, prepotente e ditador, responsabilizando-o por aquilo que considera como um desastre.
O processo encontra-se concluído. Não tenho dúvida nenhuma que este PDM, esta revisão que existe, não está de acordo com aquilo que pensa o Executivo Municipal, não estará de acordo com aquilo que pensa o PS, não estará de acordo daquilo que pensa o PSD e não estará de acordo daquilo que pensam as restantes forças políticas do Conselho e até os próprios cidadãos. As expectativas foram elevadas, a fasquia foi demasiadamente elevada e depois, perdoem-me o termo, acabámos por morrer na praia. O PDM fica muito aquém das expectativas. E a questão que se põe neste momento é esta. E agora? O que é que se vai fazer? Vai-se crucificar o grande responsável por este desastre, o senhor chamado Ferreira Antunes, que era o expert nesta matéria? E pergunta-se, até a responsabilidade do PS? Não. A responsabilidade é bipartida, é do PSD e do PS. O PSD porque o contratou, e o PS porque já teve coragem de o ter dispensado. Não me venham dizer que agora alguém do PSD diz, nós não concordamos por isto. Não, quem contratou aquela equipa foi o PSD. E o PS devia ter coragem. Eu sei, custava dinheiro, mas às vezes mais vale arriscar e pagar do que ter que engolir aquilo que nos impõe. E o professor Ferreira Antunes, não conhecendo o Conselho, não conhecendo a zona rural, não conhecendo nada disto, é arrogante, prepotente e direi mais, é ditador. Ele nunca teve uma coragem de ter uma reunião com os presidentes de junta para os ouvir. As reuniões que houve com os presidentes de junta foram para ele debitar aquilo que tinha em mente e nunca por nunca aceitou qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Esta é que é a verdade. E a questão que se põe agora é muito simples. Estamos no fim do mandato. Não houve unanimidade a nível dos líderes parlamentares no sentido disto ser presente antes do mandato. Infelizmente ainda bem. Será, eventualmente, numa das primeiras, se não a primeira, na segunda Assembleia do próximo mandato. Deverá ou não deverá ser aprovado? Eis a questão. E isto é uma questão que vai ter que ser resolvida por todos nós, independentemente de nós podermos ou não estar neste espaço, neste ou noutro, enquanto membro da Assembleia Municipal. Mas há sempre uma coisa que todos têm que compreender. Todos ouviram falar nisso, todos sabem. É a política do mal menor. E eu convido todos os que estão aqui, aqueles que me estão a ouvir e aqueles que irão fazer parte da próxima Assembleia Municipal, que reflitam nas consequências, que reflitam naquilo que poderá ser a orientação do seu voto. Não é que não possam votar contra, ou votar a favor, ou abster-se, mas é necessário, fundamentalmente, ter, por princípio e como linha orientadora, o interesse do mar e dos tomarenses.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os alunos que frequentem o terceiro ciclo, sétimo ao nono ano e ainda o ensino secundário, décimo ao décimo segundo ano, vão ser testados à Covid-19 no início do próximo ano letivo, uma medida que se estende a toda a comunidade escolar, ou seja, mesmo a quem já tenha sido vacinado contra a doença. Aliás, a testagem será mesmo uma aposta da Direção-Geral de Saúde que admite a realização de baterias de exames sempre que se justifique, em particular face ao eventual aparecimento de infecções. O Ministério da Educação já fez saber que o pessoal docente e não docente será testado entre 6 a 17 de setembro, seguindo-se um outro período de 20 de setembro a 1 de outubro, reservado para o secundário. Os alunos do terceiro ciclo irão ser testados entre 4 e 15 de outubro. Recordo-se que o próximo ano letivo começa entre os dias 14 e 17 do mês de setembro.
Rádio F, a primeira a informar.
Encontram-se abertas até 17 de setembro as candidaturas online para a segunda fase de todos os cursos de mestrado do Instituto Politécnico do Mar nas áreas das artes, das engenharias, da gestão, das tecnologias e do design. O IPT assume assim o compromisso de valorização técnica e científica dos alunos e ajusta a sua oferta formativa tendo em conta a realidade e as necessidades da região e do país. Os cursos de mestrado com candidaturas abertas são os de Analítica e Inteligência Organizacional, Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, Auditoria e Finanças, Avaliação e Gestão de Ativos Imobiliários, Conservação e Restauro, Design Editorial, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Informática, Internet das Coisas, Engenharia Mecânica, Projeto e Produção Mecânica, Gestão de Recursos Humanos, Reabilitação Urbana, Tecnologia Química e Técnicas de Arqueologia.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERS, os candidatos.
Luís Agostinho é o candidato da coligação CDS-MPT-PPM à Junta de Freguesia de Payalva. Os pormenores com Tiago Picoto.
Luís Agostinho, cabeça de lista do CDS à Junta de Freguesia do Payalva, veio à ERS no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. O candidato payalvense acredita que a freguesia merece mais e por isto aceitou o desafio de encabeçar a lista para poder retribuir à sua terra.
Pois, eu sou um indivíduo da terra, payalvense, criado desde os 7 anos de idade na freguesia de Payalva, conheço bem a freguesia, já passei pelo associativismo, onde fui presidente da direção durante 3 anos de coletividade, Estrela Azul, e pronto, aceitei mais um desafio para encabeçar esta lista e fazer mais uma coisa para Payalva, porque acho que Payalva merece mais um pouco.
O candidato à junta de Payalva abordou os problemas mais visíveis na freguesia. Entre estes está a falta de habitações e as estradas pavimentadas pelo atual executivo, que caso o candidato ganhe, terão de ser arrancadas posteriormente para melhorias no saneamento local.
É assim, uma das coisas terá que ser poder-se construir a habitação. Para as pessoas fixarem, tem que ter uma habitação.
Uhum.
Existe um problema grande, os PDMs, tem sempre aquele problema de não se pode construir ali, e claro também não, porque aquilo é um meio rural e que assim, que sabe. A questão do saneamento, o dono da obra não é da Junta de Freguesia, não é?
Uhum.
Mas é evidentemente que a Junta, o Executivo, tem qualquer coisa a dizer e a reivindicar-se perante o Poder Central para que isso seja efetivamente feito, porque, ao fim e ao cabo, não se compreende. Nos tempos que estamos hoje e a ver tão pouco saneamento ainda.
Saneamento este que passa pela recolha do lixo, no acesso à água e na limpeza dos espaços públicos. Segundo Luís Agostinho, alguns destes problemas passam por órgãos de poder maior e por isso tenciona pressionar os mesmos para a resolução destes problemas. Para o candidato é de se resolver também questões como a educação.
Temos que ver o caso da educação e o caso da saúde. Na educação existe só uma escola na freguesia, não é? Que era nas Corvaceiras, para já para as crianças que lá existem, deve estar a chegar, não é? Deve chegar. O ideal, pois, era um centro escolar. Isso seria bom, um centro escolar, todas as valências, e estava ali centrado.
Luís Agostinho contestou ainda problemas na área da saúde da freguesia.
Como todas as freguesias rurais, não é? E aquela não é exceção, população envelhecida. Mais cuidados de saúde são necessários. Temos lá médico 2 vezes por semana. Muitas vezes os médicos eram tanto. Estão ali, parece passageiro. Estão há um tempo, vão-se embora. Vem outro médico. Pois estamos lá, não sei quanto tempo sem médico. E não há meio de fixar ali um médico. Portanto, as pessoas têm cuidado, são permanentes. Por exemplo, não. Quando um médico começa mais ou menos a conhecer aquele doente, já está mais, embora que esteja tudo ajustado informaticamente, né, está tudo ajustado. Mas o médico já começa a estar, vai-se embora, vem outro, começa a deixar a casa. E acho que isso não é bom. A vida, não sei, criar condições de ver que o médico, às vezes, está ali mais tempo, não é? Está constantemente a mudar de médico.
Resta agora saber o resultado para esta freguesia navantina. O dia das votações será no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são neles.
Os vereadores do PSD levaram à última reunião do Executivo Camarário tomar uma recomendação sobre a requalificação da Estrada Nacional 110, lembrando que esta é uma alternativa à A13. Uma via que, como referiu o vereador Luís Ramos, não tem passeios no troço sul até à Aceceira. O autarca recordou também que esta é uma estrada percorrida por muitos moradores que vivem junto da via, mas também por muitos peregrinos no âmbito dos caminhos de Santiago. Respondendo à recomendação do PSD, a Presidente Anabela Freitas esclareceu depois que o município já assumiu no Orçamento Municipal para este ano o projeto, que está, entretanto, a ser revisto.
Quando fizemos o orçamento para este ano, assumimos que seria uma despesa nossa, ou seja, existia já um projeto com muitos anos, que era um projeto que tinha a Nacional 110 parte, a Carvalho Figueiredo, e a Nacional 110 parte, a parte de Coimbra. Na altura, portanto, são dois projetos separados, e portanto os dois projetos existiam. Na altura, a opção foi avançar com a parte de cima, e o projeto que cá está, nós estamos, e está assumido em orçamento este do corrente ano, e que está a decorrer, porque a empresa que fez esses projetos ainda existe, e portanto está a ocorrer junto dessa empresa a revisão do projeto. Tem que haver revisão em matéria não só de preços, mas também de outro tipo de... porque quisemos introduzir ali, caso seja possível, uma ciclovia também naquela zona, e portanto haver revisão do projeto. Quando tivermos a revisão do projeto, então tem que se sentar três entidades a uma mesa: as Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal e a EPAL, porque tem que levar toda, vamos fazer uma intervenção, tem que fazer saneamento e substituição de condutas de água em toda aquela zona. Mas não podemos entrar em negociação com as outras entidades se não tivermos uma base para poder negociar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, está já a receber a inscrição de empresas interessadas em expor os seus produtos ou serviços na primeira edição da Feira Empresarial Distrital do Sorraia, a realizar entre 1 e 31 de outubro na plataforma de negócios da Associação Compro no Ribatejo. A participação é gratuita para os associados, para além da realização de diversos certames multissectoriais e setoriais de abrangência regional. A Associação tem apostado também na realização de certames locais como forma de dinamizar o tecido empresarial de diversos pontos específicos do Distrito de Santarém. No âmbito desta estratégia está agendada para outubro a primeira Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo promover os negócios e trocas comerciais das empresas do Conselho de Benevente, Corus e Salvaterra de Magos. O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá realizar-se na área de feiras do portal de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado, onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registro no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas através do mesmo. No âmbito do certame e de forma complementar, a NERSAN está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia. A participação na Feira Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas do NERSAN, devendo as mesmas registrar o seu interesse na área do certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
A negociação final do Plano Diretor Municipal do Conselho de Vila Nova da Barquinha promete ser dura. A afirmação é do Presidente do Município, Fernando Freire, a propósito do processo negocial do documento, que no caso da Barquinha envolve 28 entidades que se têm de pronunciar sobre os mais diversos aspectos do PDM. Fernando Freire espera concluir o Plano Diretor Municipal até ao final do corrente ano.
Eu costumo dizer, para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cada dos poucos autarcas que tenho visto. Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona de Val da Loura e também que liga a Atalaia à vila da Barquinha, que está em espaço urbanizável, que com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente quer reduzir o espaço urbanizável. Este é o grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos daqueles sistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico para os outros PDMs, que um terço do nosso território está por servidão militar, ou seja, temos 50 km², um terço é quase 17 km² são território de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles, têm uma telete cheia, que isso também importa, e outros também de travessias de vias, nomeadamente a A13 e a A23. Temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Quinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Rezo, estamos três países, não é? Não é fácil. Um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil. De grande, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas, e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto também. Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A minuta do protocolo de cedência de 4 blocos habitacionais para a instalação de residências universitárias ao Instituto Politécnico de Santarém foi aprovada na reunião do Executivo Camarário de Santarém. Com a assinatura do protocolo, o município cede ao IP Santarém 4 blocos habitacionais da antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, situados na rua de São Bento, Estrada Militar, para a instalação de residências universitárias, permitindo aumentar a oferta de condições de alojamento de estudantes a preços adequados e devidamente regulados. O IP Santarém vai apresentar a candidatura da sua completa requalificação, contando vir a obter o respectivo financiamento a 100% ao abrigo do PRR. Esta instituição de ensino superior compromete-se a executar as obras e intervenções indispensáveis para dotar o espaço de condições necessárias para esse efeito, resolvendo-se desta forma a insuficiência relativamente à disponibilidade de alojamento para estudantes do ensino superior na cidade, aliada aos custos elevados que daí advêm para os estudantes e suas famílias a quando do ingresso neste tipo de ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, afirmou em recente reunião do Executivo Camarário que está fora de questão Tomar voltar a ter um parque de campismo onde em tempos existiu, ou seja, junto ao Estádio Municipal e à piscina Vasco Jacó, porque jamais a CCR e a Agência Portuguesa do Ambiente o permitiriam. Respondendo a uma questão colocada pelo vereador Luís Ramos sobre a utilização do espaço como parque de campismo, o Cristóvão explicou as razões pelas quais o município não pode utilizar o mesmo para esse fim, nem tampouco cobrar pela utilização do espaço.
Um parque urbano, que é o que está definido para o local e aprovado e em vigor para o local, pode ter estacionamento. E aí as regras do estacionamento já são da competência única e exclusiva da Senhora Presidente. Portanto, o que se fez para aquele local foi transformar o espaço num parque de estacionamento reservado à autocaravana. E isso é o que formalmente ali existe. É um parque de estacionamento reservado à autocaravana, como há parques de estacionamento reservados a táxis ou a ambulâncias ou o que quer que seja. E portanto, isso pode existir, mas não podemos cobrar pelo serviço. Ora, tudo visto e analisado, como se costuma dizer, obviamente continua a ser interessante e a ser importante para a cidade e para a economia local ter pelo menos as autocaravanas, que são aquelas que, portanto, são esses utilizadores que, de facto, têm um valor acrescentado e trazem valor para a economia, portanto, foi essa a decisão. Qual era a única solução que nós ainda considerámos, já no início deste mandato, para eventualmente tentar ter algum retorno direto para o município? Porque o retorno aqui mais importante é para a economia local, portanto, para o comércio, para a restauração, etc. Sendo um parque de estacionamento, nós poderíamos fazer um regulamento de estacionamento tarifado, como existe noutras zonas da cidade. E, portanto, aqui um regulamento específico para aquele local. Só que nós fizemos essa avaliação técnica e económica e aquilo que poderia ser a receita proveniente desse estacionamento versus as despesas extra que nós teríamos que acrescentar não compensava para o município. Portanto, parece-nos que é mais interessante manter lá o estacionamento, até porque, sendo gratuito, ele é altamente competitivo contra, enfim, eu diria que na generalidade do país, não só pela sua localização, mas pelo facto de ser gratuito, e, portanto, contribui para aquilo que é mais importante, que é a economia local. Mas este é o ponto de situação, e isto não é possível de alterar, concluo com isto, porque, ao dia de hoje, mesmo que tentássemos alterar o plano pormenor, que isso já foi avaliado, aquela é uma zona que formalmente está em leito de cheia, e, portanto, a Reserva Ecológica Nacional. Ou seja, nunca a CCDR, e vou sublinhar, nunca a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente nos vão autorizar a que aquela zona volte a ter um equipamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os municípios do Entroncamento, Águeda e Vila Velha de Ródão acolhem até maio de 2022 o projeto RailFest, programa cultural em rede, uma viagem pelo património ferroviário, sendo 2021 o ano europeu dos transportes ferroviários e no âmbito do REPS lançado pela Comissão Europeia em aliar comboios, património e identidade territorial, os três municípios envolvidos organizam o programa cultural em rede que promove e dinamiza o património ferroviário, os museus e as cidades envolvidas. A programação assenta no conceito de viagem enquanto atividade humana que cruza territórios, culturas e gerações, abrindo caminhos exploratórios para novas aprendizagens e novas experiências, que inclui artistas locais e nacionais num cruzamento de percursos de vida, de influências e de viagens. O RailFest destina-se ao público jovem, adulto e adulto, com especial enfoque nas famílias residentes na região centro. Este programa é cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, o Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.